passo. O Partido Socialista e o governo do Dr. António Costa fizeram o país perder 7 anos. Sim! E tinham todas as condições para o fazer. Aliás, esbarraram nos parceiros da coligação da extrema-esquerda. É, pois, importante que fique aqui bem claro esta primeira mensagem. Os senhores podem dizer o que quiserem, podem afirmar o que quiserem, podem até ter ministros que no mesmo dia decidem 3 aeroportos e depois metem a viola ao saco, mas o ponto é apenas um. O Partido Socialista fez com que o país perdesse 7 anos. 7 anos, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente, uma segunda nota. O PS não teve a capacidade de decidir sozinho e se não fosse o sentido de Estado do Presidente do Partido Social Democrata, hoje estaríamos ainda a decidir o que fazer com a vossa incompetência e com a vossa incapacidade. É o habitual. O PS não governa. O PS gera o dia-a-dia e quando tem de decidir transformações estruturais, não é capaz de o fazer. Mas chegados aqui, dia 21 de dezembro de 2022, há uma comissão técnica que tem um prazo, que tem uma metodologia definida e que tem um objetivo, que é munir definitivamente os políticos de todos os dados para decidir a nova localização do aeroporto da região de Lisboa. Mas enquanto este trabalho decorre, não podemos ignorar que já há uma infraestrutura em Beja e a capacidade aeroportuária oferecida pelo aeroporto de Beja tem e deve de ser aproveitada. E para o Partido Social Democrata, a valorização e a dinamização dos territórios de baixa densidade populacional fazem-se pelas políticas públicas. É por isso que o aproveitamento do aeroporto de Beja é fundamental, é crucial para dar um impulso àquela região. Há investimento que já foi realizado e que deve de ser, rentabilizado. Claro que não se faz com a demagogia à PCP. Faça-se tudo depressa e à grande. Não! Faz-se é com estratégia, com sustentabilidade e com respeito pelas gerações vindouras. Nós não temos é grande fé que o Governo seja capaz de o fazer. Porque o que Portugal precisa é que o Governo do Partido Socialista esteja à altura das suas responsabilidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Filipe Melo deseja utilizar os 3 segundos a que tem direito. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se puder ter um bocadinho mais da sua tolerância, como o deputado único, ainda falarei mais 3 minutos. Só para dizer ao seu deputado...
Sr. Deputado Filipe Melo, Vossa Excelência tem um bom tom de voz, é de Braga e conhece os aforismos populares. Tenha um bocadinho de paciência, agora já tem silêncio, faça favor.
Eu vou ser breve, Sr. Presidente, mas não podia deixar passar em claro o que disse o deputado do Partido Socialista daqui de cima, em que faz tanta publicidade a Beja, o aeroporto de Beja, e defende tanto. Sr. Deputado, seja sério com o povo alentejano e explique porque é que o senhor vem aqui defender tanto o aeroporto de Beja e recusou todas as propostas, o seu grupo parlamentar recusou todas as propostas de requalificação de estradas, de criação de novas autoestradas, de nova ferrovia, para servir o distrito de Beja. Sr. Deputado, seja sério, porque quem está lá em casa está a ver e
muito
sabe
obrigado.
Certamente que vocês recusaram todas as propostas que iriam permitir que o aeroporto
muito
pudesse
obrigado.
Ser em Beja. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Nelson Brito, há dois tipos de discursos que nós em Beja já não nos enganam. Um é aqueles que dizem uma coisa em Lisboa e chegam ao Beja e dizem outra. E outro discurso é aqueles que dizem uma coisa e depois fazem outra. E agora veja lá qual é a carapuça que lhe serve. É que como é que o senhor quer que o aeroporto de Beja levante voo se não tem as infraestruturas necessárias, sem a conclusão do IP8, sem a construção da ferrovia com a ligação ao Algarve e à Évora e à Europa? Como é que o senhor quer que levante voo mantendo nas mãos da Vinci? Ora, diga lá, senhor deputado, se o senhor não foi fazer um discurso, mas depois na prática defende outra coisa, que é não defender o aeroporto de Beja.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste ponto da nossa ordem do dia. Passamos às votações, que na prática é uma votação. Peço aos serviços para acionarem o sistema de registro de presenças. Peço às senhoras e senhores deputados que se registrem. Que é vir lá de cima. Pergunto se alguma senhora deputada ou algum senhor deputado não conseguiu registar-se. Todos conseguiram registar-se. Peço aos serviços que comuniquem o resultado da verificação. Temos quórum, podemos votar. É a proposta de lei número 42 do Governo. Sr. Deputado André Ventura, pede a palavra.
Sr. Presidente, para uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte. Nós vamos votar hoje, agora, este ponto. E o Chega não queria deixar de chamar a atenção da mesa, particularmente, de que o ponto que vamos votar hoje enferma de todas as incapacidades e irregularidades que a lei pode atribuir à votação de um procedimento nesta matéria. E queria deixar claro, antes de que a votação ocorra e a apreciação da mesa, que o que é indicado na proposta que vamos votar não está correto, porque primeiro não houve nenhum acordo com os municípios, é falso, segundo não foram feitas as audições legalmente previstas, ao contrário do que aqui diz, e portanto há um deturpar, uma atrapalhada legislativa que só apressa em aprovar coisas à última hora antes do Natal, leva a que seja hoje votada por nós nesta Câmara. Nós reconhecemos a importância que esta votação tem do ponto de vista político e do ponto de vista material. O Chega não se vai opor a que esta votação decorra, mas nós não queríamos deixar ficar claro, para a sua apreciação e para que fique claro em ata, que estamos perante uma gritante, flagrante violação da legalidade ao começarmos e acabarmos esta votação. Como digo, não obstaculizaremos, porque foi o consenso que demos, assim como todos os partidos, a que esta votação ocorra. Mas não sabíamos, como penso que nenhum dos partidos sabia, que ao momento em que hoje estaríamos a votar, houvesse falha brutal, evidente, objetiva, de requisitos legais para que esta votação ocorra. E queríamos deixar isso claro à mesa, como ao Parlamento inteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para...
Sr. Presidente, só para informar que não me consegui registar.
Ok. Então, está devidamente registado. Este não é o primeiro, nem será certamente o último processo legislativo que é tratado com urgência neste Parlamento. Há um artigo próprio do regimento que o Governo ou outros proponentes podem invocar. E há também, na praxe parlamentar, com cobertura regimental, a possibilidade de a questão ser colocada em conferência de líderes e, não havendo objeção de nenhum grupo parlamentar, acertarmos entre nós processos de deliberação mais expeditos. que umas vezes passam por concentrar, e eu agora estou a falar, umas vezes passam por concentrar as três fases de votação, na generalidade, na especialidade e final global, na mesma sessão plenária, outras vezes faz-se com o acordo das comissões respectivas, através de votações indiciárias na comissão ou autorizando eu próprio a que a comissão reúna, às vezes, durante o próprio plenário. E nós examinamos, a pedido do Governo, a questão de urgência colocada nesta proposta de lei, em conferência de líderes, e todos acertamos que a matéria em causa e o benefício que viria para o país, em particular para a Península de Setúbal, da aprovação tempestiva desta proposta de lei, justificava que usássemos de urgência na sua apreciação e votação. A nota de admissibilidade que me é entregue sempre que são apresentadas propostas ou projetos de lei e que, como os senhores deputados líderes parlamentares sabem, eu sigo muito escrupulosamente, não me indicava nenhuma obrigação que a proposta de lei não cumprisse. Não era necessário ouvir as regiões autónomas, era a primeira vez que a iniciativa era apresentada, não havia nenhuma disposição do regimento ou da Constituição que parecesse violada e, portanto, a proposta foi admitida por mim próprio e foi levada à Conferência de Líderes. A informação que eu tenho é que o Governo procedeu a consultas junto das entidades e a Assembleia da República procedeu também ao pedido de pareceres de associações pertinentes. Os resultados das consultas, julgo que o Governo, se não os fez circular, os fará circular e os pareceres pedidos ainda não chegaram. Nestas circunstâncias, eu creio, mais uma vez, que os benefícios que nós retiramos da aprovação desta proposta de lei, em particular a região que eu referi, justificam que façamos um esforço para ver se conseguimos concluir o processo até ao fim deste mês. Na certeza de que, de acordo com a Constituição e a lei, haverá momentos ulteriores em que as questões de constitucionalidade formal ou material podem ser examinadas por quem de direito. Portanto, eu mantenho a votação, compreendo o pronunciamento do Sr. Deputado André Ventura, noto que desse pronunciamento resulta que mantém o consenso que serviu de base na Conferência de Líderes a este processo. Peço desculpa do tempo que demorei, mas foi para todos ficarmos com a mesma informação que eu próprio possuo, e então vou proceder à votação. O Sr. Deputado Luís Gomes pede também a palavra para uma interpelação à mesa.
Exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Só para dar nota que o PSD vai também apresentar uma declaração de voto relativamente a esta matéria e não podemos deixar de sinalizar aqui o seguinte, no seguimento daquilo que foi feito. O PSD não vai naturalmente obstaculizar aquilo que é o acesso a fundos muito importantes para a Península de Setúbal, mas também não pode deixar de sinalizar que aquilo que são preceitos regimentais e minimamente formais para que este processo possa ser coerente, não chegaram à Comissão nem aos deputados que fazem parte desta Comissão. Continuamos com dúvidas como é que, por exemplo, se pode avançar com um processo destes sem que, por exemplo, os municípios de Vila do Rei e da Sertã tenham dado consentimento para serem transferidos de uma CIM, da CIM de Médio Tejo para a CIM da Beira Baixa. Assim como também não temos nenhum consentimento formal de nenhum município da Península de Setúbal para ser constituída, para integrarem a CIM da Península de Setúbal. Não poderia deixar de sinalizar este aspecto, esta tropelia, este tropeço regimental que o Partido Socialista e o Governo fizeram aqui relativamente a este projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado fez a declaração de voto antes da votação se realizar. Acho Normal. Queria apenas dizer o seguinte, no que diz respeito à minha responsabilidade, não há nenhum preceito regimental.